obsessão, fanatismo, culto à personalidade e um grande número de pessoas suscetíveis ao charme de figuras megalomaníacas são elementos da fórmula perfeita para uma tragédia. Alguns cultos são fascinantes, como qualquer outro desastre, pelo jeito como crescem, de forma grandiosa e descontrolada, e por como terminam, repentinamente e levando consigo incontáveis vidas.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos chafurdar das que não são seitas, são cultos e essas nomenclaturas todas. Mas enfim, a gente vai falar dos cultos misteriosos, aqueles cultos que sempre dão merda. Eu acho que esse é um título muito infame do episódio. Imagina, Mundo Freak Confidencial, senta isso, tá? Cultos que dão merda. Acho que não vai pegar muito bem. Mas enfim, pra me ajudar temos o Keller.
O pai veio para trazer a paz e eu sou a encarnação dele. O nome é Henry Cristo. Ficou faltando o Henry aí, não ficou, gente?
O Henry é gente boa.
Oh, que palha. O Henry não é dessas que faz, que dá errado.
Não, mas é que ele é um culto, né, cara? Eu gosto tanto daquelas musiquinhas, místicas, né? As paródias místicas.
Mas não dá errado, não fala assim.
Porra, ele vai votar, ele é da hora. Acompanhe o página do Henry Cristo no Facebook, gente. O Henry Cristo, eles fazem versão de todos os memes que saem no Facebook. Dá uma olhada, é da hora.
E, inclusive, a Nova Jerusalém em Brasília, viu?
Aí,
quer dizer, perto de Brasília.
Eita.
Olha aí, bem, se Jesus nasceu em Belém do Pará, então acho que em Brasília pode ser Nova Jerusalém. Ai, temos aqui também a pessoa que, olha só, nem foi apresentada ainda cada vez, mas essa Tupá tá abusada. Fala aí, Tupá.
Poxa, Andrei, assim as pessoas vão achar que eu tô querendo dar um golpe ou, enfim, não tô abusada, eu foi mal. Olá, gente, tudo bom?
Olha aí, ó. Ai, Tupá desconcertada, melhor Tupá. E temos aqui também a líder do culto das oito deusas, Juliana Fonsilacqua.
Ah, não era pra contar, né, Andrei? Porra, já tá muito difícil. Não posso mais curtir meus K-pop em paz, porque estão falando tanto de mim lá e você me solta essa aqui. Ora.
É, cara. Gangnam Style é uma das artimanhas, cara, dessas seitas malucas. É.
Posso ter ficado ligeiramente ofendida que você não acha que eu sou líder de uma seita?
Olha, todo mundo sabe que não, porque você já tá mancomunada com demônios. Então você não lida com essa gentinha, esses humaninhos.
É outro grau, né? Tá desnecessário.
É isso, galera. A gente vai falar sobre essas histórias. Essa pauta, ela tá imensa. Vai dar pelo menos uns 3 programas. A gente vai ter que cortar ela em vários. Então a gente vai focar nesse primeiro episódio na Heaven's Gate e a Aum Shinrikyo. Além, é claro, de terminar aí com essa grande polêmica da Coreia do Sul, que acabou de estourar aí com as oito deusas. E em breve a gente vai gravar sobre o restante, tá bom, galera? Então, não fiquem chateados se a gente ficou alguma de fora agora, a gente vai gravar. Vambora lá pros recadinhos e a gente já volta. 2 minutinhos só. Aqui agora na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial, prometo que vou ser bem rápido. Primeiramente, hashtag Encontro Podcast. Galera, CCXP Comic Con Experience, no dia 3 de dezembro, no sábado do evento, vai rolar um encontro entre podcasters. Vai rolar muita galera bacana, vai rolar muita palestra, vai rolar muita diversão e vai lá encontrar o seu podcast favorito. Você vai lá, dá um oi pra gente, tenho certeza que será muito bem-vindo com os ouvintes. Agradecer a pauta de Seitas Ocultas, que Seitas Não Seitas, que foi feita pela Luísa Toledo. Muito obrigado, Luísa, como sempre, as melhores pautas, sempre, sempre, sempre. E temos que falar também do Apoie-se. Você gostou desse podcast? Você gosta do nosso projeto? apoie.se/confidencial. Ou então vai no nosso site, no mundofreak.com.br, e vai estar um banner lateral lá gigante, vai estar no post também um banner. Você só clica, entra lá, ceda pra gente o que você acha que a gente merece ou gostaria de ajudar a gente. Lembrando que esse dinheiro vai ser usado pra compra de equipamentos, pra produção dos novos projetos. A gente já conseguiu alcançar aí o Hora Morta, o contatos imediatos inclusive que vai sair a edição número 2 ainda esse mês, o Hora Morta no comecinho de dezembro, e o Popularium. O Popularium a gente acabou de começar aí a produção, vão ser temporadas anuais, a gente vai fechar aí uns 8 ou 10 episódios, a gente tá discutindo ainda os roteiros, né, o que a gente quer pra essa primeira temporada, mas ele também já está financiado. Olha que demais, a gente já tá aí com 70% pro Criptologia. Você gostou daquele episódio? Cara, se você não conhece nada que eu tô falando, você não sabe, você só pegou esse podcast, eu vou deixar no link aí do post desse episódio, todos os podcasts que saíram na Semana do Horror, pra te dar um incentivo de vocês verem que esse dinheiro vai ser muito bem utilizado aí pro entretenimento de vocês. E é claro, galera, vamos também fazer aqui alguns desafios? Seguinte, Operação Prato. Galera, a gente tá quase conseguindo 150 apoios. Provavelmente, quando sair esse podcast, talvez a gente já tenha conseguido. Vamos fazer aqui um desafio. Se a gente atingir mais apoios até dezembro, Operação Prato, um dos podcasts que eu estou mais ansioso pra fazer, vai sair. E eu vou falar, hein? Ufologia aí, assunto que todo mundo gosta. Um dos maiores casos brasileiros e que eu considero o maior caso de ufologia da história, assim, ao lado do Varginha. Eu acho que são casos extremamente excelentes. Então é isso, galera. Vamos lá pro episódio que ficou excelente e vamos comentar essa loucura onde o monstro é o próprio ser humano. A gente comentar essas seitas que a gente tem aqui listadas, é bom a gente, enfim, definir, afinal de contas, o que é culto, o que a gente pode considerar como culto. Porque, assim, ele é um termo bem abrangente, a gente também pode utilizar seita, só que seita também tem as suas próprias peculiaridades, o termo. Então, como é que a gente pode fazer essa definição?
Eu já ia falar, especialmente nessa questão de seita, tem muita gente que estuda fenomenologia da religião, antropologia, enfim, essas outras questões, e que questionam um pouco quando que você pode falar que um grupo é uma seita e quando você não devia falar isso. Até porque, a partir do momento que você nomeia um grupo como seita, você separa aquele grupo de outras coisas. Isso não é o ideal. Sem contar que a gente acaba jogando esse termo seita e culto para um monte de coisa. Em geral, as coisas que a gente não gosta, a gente usa isso de forma pejorativa, e quando o jornal joga uma coisa dessas, isso é uma coisa, mas a gente tem que pensar um pouco mais sobre os conceitos antes de sair aplicando por aí. E realmente, culto é um termo que vem de uma longa data, assim, vem, nossa, vou usar todo o meu francês, eu não sei falar francês, então, vem do francês culte, não sei, culte. Culto.
Cara, se conheces 500 mil línguas e eu que só falo duas, que é português e várias bostas, não sei, morre.
Pronuncia em latim, não tem problema. Não.
Ah, do latim cultus.
Pronto. Olha, a dúvida vai na mais antiga.
Mais fácil, a língua mais antiga é mais fácil. Mas de qualquer forma, então esse é um fenômeno que já foi estudado muitas vezes. A gente tem grupos de pessoas que se associam com ideias religiosas e que vão, a partir daí, tentar seguir um líder e vão se desviar, entre aspas, do que seria o socialmente aceito, vão se separar dessa sociedade. Esse fenômeno acaba sendo muitas vezes classificado como culto. Mas é uma terminologia muito complexa mesmo.
Só para somar aí a fala da Topá, e também, talvez seja um pouco técnico, mas não é a intenção. Esse próprio termo seita, se eu não me engano, a primeira galera que falou foi o Weber, né, que é lá do Espírito do Capitalismo, lá, Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que é um sociólogo, né? E a grande sacada é que seita é uma forma usada, como a Topá mesmo falou, pela galera que se acha num direito exclusivo de falar sobre aquela religião ou aquela filosofia específica e chama de seita aquilo que ele considera errado dentro daquela própria visão. É como se fosse... é um autoritarismo do discurso, manja? Eu sou autoritário nesse discurso, eu falo que aquilo é uma seita ou aquilo é separado. Mas só pra vocês terem uma ideia, dá pra você tratar, por exemplo, os protestantes evangélicos como uma seita do catolicismo. Que ele é, entre aspas, uma separação do catolicismo. Consideraram, pelo menos alguns ainda consideram, dependendo da vertente hoje, que expurgaram certos pecados, certas coisas que tinha dentro da religião original e purificaram ela na próxima e coisa assim. Então é por isso que, para evitar problema, porque a discussão é longa, e, meu, Weber é, sei lá, o início do século XX, tá ligado? Os principais escritos dele saem no início do século XX, se eu não me engano. E de lá pra cá ainda não resolveu? Não é hoje que nós vamos resolver, né? Então, na dúvida, culto tá muito bom.
Ah, claro. E até hoje você tem polêmicas bem severas com relação a isso. Por exemplo, certos pastores picaretas que tentam colocar as religiões africanas ou brasileiras como seitas para você deslegitimar, enfim, esses movimentos, né? Até mesmo questão de lei, né? Quando você coloca uma lei, religiões, no momento que você tá falando de seitas, você já não considera como dentro de uma religião, por mais que seja crença. Então, assim, é realmente muito controverso, a gente não quer aqui causar polêmica, então fiquem tranquilos. A gente vai falar culto, seita, nesse caso aqui, a gente pode até falar um ou outro, mas não necessariamente a gente vai falar que seita ou culto é errado. Mas a gente vai falar sobre esses pequenos grupos, entre muitas aspas, religiosos, que têm crenças específicas em autoridades ou em alguma coisa metafísica, e que deu merda. É realmente esse é o nome dessa pauta não oficial, né? Então, só pra gente não acabar caindo numa polêmica desnecessariamente, a gente deixar isso claro. A primeira vez que a gente tem esses termos como culto, né, do século XVII, que é o termo francês culto, que a própria Tupá aí arranhou um pouquinho, a gente tem, na década de 30, 1930, começou a ser objeto de cultos aqueles tipos de cultos do fim do mundo. Doomsday Cult, né, o culto do fim dos tempos, na verdade. Que ele foi um termo que ele foi cunhado em 1966 pelo sociólogo John Laughlin no livro Doomsday Cult, A Study in
Só fazer uma pequena coisa, porque você falou que a partir de 1930 que você tem um começo de mais cultos relacionados ao fim do mundo. Eu acho que não, acho que a partir dos anos 30 começa a se estudar os cultos relacionados ao fim do mundo. Cultos relacionados, sim, ao fim do mundo sempre teve.
Sim, sim.
Desde que o mundo ocidental começou a acreditar que em algum momento o mundo ia acabar, e a gente tá falando aí do começo do cristianismo e um pouquinho anterior a isso, começaram a existir cultos de crença no fim do mundo. Tem um livro fantástico que todo mundo devia ler, que chama Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, que analisa como grandes religiões começaram a entender a ideia do fim do mundo.
Uhum.
Como que elas passaram, em que momento que elas passaram a ver o fim do mundo como... assim, que eles passaram a ver o tempo linear, como é o tempo que a gente acredita hoje em dia que exista, e como eles passaram a achar que em algum momento o mundo ia acabar.
Sim.
Isso é mais ou menos, isso faz parte da construção do que a gente chama de cristianismo.
É porque antes disso era aquela ideia do cíclico, né? Que a coisa ela se inicia, se finaliza e se inicia, né? Tem até um conceito que eu acho que vai falar um pouco mais pra frente, que dentro do cristianismo, inclusive a maioria dessas seitas elas têm essas características, que é o conceito do milênio dentro do cristianismo, né? Daqui a pouco a gente vai falar da Shirikyo e ela tem isso, que é o conceito do milênio, que vai ter um momento que é o fim desse milênio. Milênio é o tempo, é o período. Aí o fim desse tempo, ele vai ser o juízo final, a segunda vinda de Cristo. E como se dá essa organização, tem várias tretas na religião cristã para saber se é pré-milenismo, pós-tribulacionista, pré-milenismo, dispensacionalista, pós-milenismo ou amilenismo, assim.
Sim, sim. Mas é muito interessante esses adendos que vocês falaram, porque realmente, eu queria citar mais os estudos começarem em volta disso. Porque, por exemplo, uma coisa me marcou muito quando eu estava lendo as Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que ele descrevia que, como você não sabe, Bernard Cornwell é um cara que ele é especializado na ficção histórica, que ele pega um momento, um contexto histórico, e ele cria a partir dali uma ficção. Ele tem uma parte muito interessante, acho que principalmente no segundo livro, quando começa a dar bastante treta entre os cristãos e os pagãos, relacionada que no ano 1000, né, tem essa coisa do milênio também. Então os cristãos acreditavam na vida de Cristo também no ano 1000, e por aí vai. Na verdade, acredito na vida de Cristo todos os anos, mas tem muito dessa coisa da força do 1000, né, dentro da história. Primeiro 1000, né, depois de Cristo, ou depois da Era Comum, comum, como tá sendo mais acurado hoje em dia, a ciência tá falando. E 2000 também a gente teve bastante sobre isso, né?
Quem?
Desde 1900 até 2000.
Todo mundo lembra das últimas vezes que o mundo ia acabar, né?
Exatamente.
É, uma cada 10 anos, né? Tem alguma coisa assim. Mas é, tinha aquela história do ao mil chegará, os 2000 não passará, né?
É, não, e assim, não se enganem que se a cada 10 anos hoje em dia tem um novo fim do mundo, na Idade Média, na Idade Antiga, era a mesma coisa. Também acontecia isso toda hora, só porque a gente não tem registro de tudo, mas sempre teve.
Sim. Bem, só pra gente citar esse termo, né, o Doomsday Cult, né, o culto do fim do mundo, ele foi cunhado em 66 pelo sociólogo John Laughlin, no livro Doomsday Cult, A Study in Sério, não vou ler essa porra não. É, em português é Culto do Fim dos Tempos, um estudo sobre conversão, proselitismo e manutenção da fé. Isso é interessante porque a gente vai citar bem essa questão do proselitismo, que é uma parte que eu realmente não entendo, que é essa coisa de que, quer dizer, eu entendo que alguém dentro de uma seita, um culto ou uma religião, ele tem o proselitismo, que é te convencer de que ele está certo e qualquer coisa que as pessoas acreditam estão virtualmente errados, né? Mas como é que essa galera se convence, né? Quando são essas coisas mais bizarras. Mas enfim, vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente. Já nos anos 90, os cultos, esse tipo de que a gente vai citar aqui, receberam uma grande atenção à mídia devido ao grande número de ocorridos relacionados durante a década. Então a gente teve aí, como a gente mesmo tá citando, quanto mais a gente vai chegando no ano 2000, mais vai se acentuar, vai ficando cada vez mais brutal e às vezes até mais perigoso mesmo, né, para as vidas humanas, esses cultos malucos que acabam surgindo, principalmente por causa dessa numerologia dos anos 2000, né? Isso é interessante a gente salientar. Então, por isso que a maioria deles que a gente vai citar hoje não necessariamente começaram na década de 90, alguns sim, mas que na década de 90 se acentuaram de uma maneira muito proeminente.
No dia 20 de março de 1995, o metrô de Tóquio foi palco de uma tentativa de assassinato em massa. Os terroristas usaram o gás sarin, uma substância química tão poderosa que, em sua forma pura, uma simples gotícula é letal. Esse foi o primeiro uso na história de uma arma de destruição em massa por terrorismo. O grupo responsável pertence a uma nova seita japonesa chamada Unshirinkyo, ou Verdade Suprema. Para eles, a morte de tantos civis não foi uma tentativa de obter publicidade para a causa, mas um ato religioso, um ato sagrado.
Bem, vamos então começar aí pelo Unshirinkyo, a Verdade Suprema. Foi fundado em 84 por Shizuo Matsumoto em Shibuya, que fica em Tóquio, com uma classe de yoga. Ou seja, tava o cara lá ensinando yoga. Ah, galera, aqui yoga, pá, pá, pá. E aí, de repente, aquilo cresceu e se tornou essa coisa, né? Bem diferente do que a gente vai ver como yoga. Essa classe tinha o nome de Omu Shinsen no Kai, que ele cresceu bastante e o status oficial de organização religiosa foi ganha já em 89. Então, com 5 anos aí, ele foi de yoga pra galera doida, né? Enfim, pra quem não lembra, essa organização ela foi responsável pelos ataques com gás em sarin no metrô de Tóquio em 95. Mas a gente não vai começar por aí, porque tem muita história pra contar. Bem, o nome vem do sânscrito Aum, sílaba usada para representar o universo, e do japonês Shirikyo, que seria ensinamento da verdade. O culto ele é extremamente sincrético porque ele acaba misturando budismo, indiano, tibetano, hinduísmo, por exemplo, tendo Shiva como principal imagem do culto, incorporando também essa coisa da obsessão com o apocalipse, especialmente nessa questão da escatologia cristã, como a gente estava citando, e principalmente o livro do Apocalipse da Bíblia. Além, obviamente, do próprio yoga e dos escritos do Nostradamus, ou seja, a salada muito da louca.
Posso fazer um comentário? Na realidade é uma observação. Quando as pessoas ouvem escatologia, eu acho que na cabeça da maioria vem...
Alguém colocando cocô na meia e girando, né?
Isso, exatamente, tá? Então vamos falar aqui que escatologia não é só isso, tá, minha gente? Escatologia, vamos... Agora vou pedir aqui, se por um acaso falar alguma coisa errada, para que os historiadores aqui me corrijam, mas escatologia tem a ver justamente com o que vocês estavam falando agora há pouco, com essa visão de que em algum momento vai terminar a coisa. coisa vai acontecer o apocalipse. Então, a escatologia que o Andrei tá falando aqui tem a ver com isso, tá? E ele deixou bem claro que tinha a ver com escatologia cristã. A gente tem essa ideia de escatologia também em outras, no judaísmo, no hinduísmo, né? Então, é essa ideia de que em algum momento haverá uma grande transformação, haverá um apocalipse e tudo deixará de ser como é agora, tá? Então, não pensem em cocô, xixi, tá? Não é exatamente isso que nós estamos falando.
É, a escatologia quer dizer o estudo do fim, né? Dos últimos momentos, do fim da porra toda. Basicamente é isso, as duas palavras. Escatologia de estudo e o escato de fim do bagulho.
E por isso que acaba tendo os dois significados, tanto a questão de você de falar do fim do mundo, quanto falar de excrementos.
Sabe merda, é isso que a Tupá tá falando.
Bem, esse culto, seita, pregava que o fim do mundo estava próximo, chegaria entre 1996 e 2003, nessa lacuna, e que esse evento apocalíptico seria instigado pelo próprio Estados Unidos, começando uma terceira guerra mundial contra o Japão. Lembrando aí que a gente tá aí começou nos anos 80, então a gente tem aí um finalzinho ali da Guerra Fria também, então essa questão da terceira guerra mundial tava muito em voga, apesar da década de 90 ser uma década aí que, enfim, a gente já não tava tanto terror atômico em voga, mas ainda talvez tivesse um resquício. Bem, o Matsumoto, né, o cara que fazia lá o professor de yoga, ele mudou o nome dele para Shoko Asahara, e ele alegava que ele era o primeiro iluminado desde Buda e que queria restaurar o budismo original. Já no mesmo ano, Asahara declarou-se Cristo, o Cordeiro de Deus, entre aspas. Sua missão seria tomar para si todo o pecado do mundo. Ele alegava que poderia transferir poder aos seus seguidores e expiar seus pecados e más ações.
É, não, eu acho que toda vez que alguém fala que, tipo, ah, eu vou restaurar tal técnica para o seu verdadeiro significado original, desconfio, não acho que, né?
E aí é engraçado que a gente mete pau às vezes no Crowley, né, quando a gente faz piadinhas, que ele falava que era a encarnação de vários malucos importantes, né? Esse aqui só queria ser, né, o novo Buda e o novo Jesus. Mais nada, tá
é
bom.
É bastante básico.
Bastante humilde, o cara.
São dois avatares, assim, basiquinhos, né, que ele escolheu.
Eu lembrei agora daquele mangá barra anime que o Jesus e o Buda voltam pra Terra e eles alugam um apartamento e vivem juntos no Japão.
Olha que ótimo.
Sensacional.
Ah, é muito legal.
Deixa um trailer aí pra vocês, sei lá, uma abertura. Muito bom. É excelente, cara, muito bom. É, Japão, né, cara? Japão é essa terra maravilhosa, né? Meu Deus do céu. Que mata as pessoas no trem e escreve sobre Jesus e Buda no mangá. Enfim, bora lá. Segundo o Asahara, né, o novo nome desse professor de yoga, cara, eu vou chamar ele de professor de yoga, não adianta. Ele falou que só né, essa sociedade sobreviveria a esse Armagedon nuclear que aconteceria durante a guerra e todo o resto da humanidade acabaria sendo destruído. O Arthur Goldswag, caralho, Goldswag, o cara tá de parabéns com esse nome. Ele é o autor do livro Random House, Book of... Não.
Play português.
Não. É... Não.
Random House, Book of Conspiracies and Secret Societies.
Obrigado, pá. É, enfim, ele via a conspirações sombrias em todos os lugares, que eram promulgadas por judeus, maçons, holandeses, a família real britânica e por religiões japonesas rivais, né, coincidentemente.
Caramba, que salada, judeu, maçom, holandês. É tudo assim, na mesma categoria, né? Os holandeses têm waffles, gente, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Como pode ser um povo ruim?
E a comida tradicional da Holanda é batata frita, viu?
Pois é, são pessoas ótimas. Beijos, holandeses.
E da Bélgica também. Mas eu tava aqui tomando, a hora que o Andrei começou a ler, eu já li, eu tinha lido a pauta, obviamente, tal, mas eu tava, foi a hora que eu tomei um gole de chá, quase que foi chá no computador inteiro. Quando eu olhei, falei, tipo, os holandeses, o que os holandeses têm a ver com isso?
Cara, coitado. Cara, a única nação que a gente não pode falar mal são os holandeses, cara, todos que fizeram merda. Os holandeses, é, tadinho.
Então, mano, ele deve ter apanhado de um holandês na época de escola, alguma coisa assim, ele já aproveitou e transformou em ódio racial, tá ligado?
Ou então, o cara que escreveu esse livro sobre ele, tipo, tava falando de várias coisas e colocou os holandeses aí de grátis, assim.
Sim. Mas é interessante porque essas seitas, elas se tornam muito populares. Populares talvez não seja o termo certo, porque popular você fala aí seria uma grande porcentagem da população, uma porcentagem bem relevante. Acaba não sendo isso, relevante tanta gente. Mas eles acabam se tornando muito apelidos apelativas com certos grupos de pessoas, certos segmentos. E é interessante como a gente tentar entender esse tipo de fenômeno. Olha só, esse grupo, né, o próprio A1, ele acumulou muito dinheiro operando serviços eletrônicos e restaurantes, mas a maior parte do grupo vinha de extorsões feitas por sequestros.
Gente boa, né?
Sim, sim, familiares dos próprios membros. Não era nem pessoas de fora. Oh, caralho, como é que você... enfim, cara, as pessoas, né?
Tem uma característica que é muito importante quando a gente fala desse tipo de culto, que é, você citou lá em cima, que é justamente, cara, a figura de um líder carismático, mano. E não adianta falar que, ah, não, mas a gente tem essas, né? Inclusive, eu dou aula, né? Todo mundo sabe. E vira e mexe, eu vejo os alunos falando assim, nossa, eu não sei, a gente tava falando da Segunda Guerra Mundial até pouco tempo, eu não sei como que as pessoas conseguiram seguir este Hitler. Tá na cara que ele é um mau elemento. Velho, é um líder carismático, cara. Aí eu só tenho que olhar pra cara do moleque e falar, vamos lá. Enquanto a gente tá no momento, a gente não percebe. Mas Brasil mesmo, nós que estamos aqui, pô, a gente tá todo momento elegendo um novo Messias, né? Uma hora era o Lula, outra hora era a Dilma, outra hora era o Temer, aí tem uma hora que era o Joaquim Barbosa, aí foi o Moro, né, cara?
É, tem uns Messias que a gente não queria, né? Mas enfim.
Veio de brinde.
É.
Então não tem como. E só pra constar também, o Asahara aí, o professor de yoga, ele teve várias dificuldades também na vida. Porque ele era, se não me engano, era trabalhador, assim, ferrado. Ele teve que mexer com essas coisas de acupuntura e tal. Pra yoga, o comecinho de yoga, pra tentar sustentar a família. Era cego de um olho. Ele era meio lascado também. Então, tudo isso vai galgando, cara. Uhum. Não tem também um formato, né? A gente só consegue identificar esse formato depois que o bagulho já tá construído. Que é a figura de um líder, né?
Sim, com certeza.
Ah, e a gente tem que pensar que essas seitas, esses grupos, eles parecem, quando a gente olha assim de fora e quando tá falando, ah, os sequestros e tal, claro, aí parece uma coisa do mal, terrível, mas tem que pensar como que isso começa e como que isso envolve as pessoas. Você tá passando por um momento difícil, você tem um grupo de pessoas que tá ali pra te apoiar, um grupo de pessoas que tá ali, no momento que você tá triste, vai ter alguém do seu lado, no momento que você tá sofrendo, vai ter alguém do seu lado. Isso vai criando uma certa coesão, que é muito fácil você se envolver nisso, é muito fácil você se sentir acolhido por esse grupo. Então, pra gente fica nessa de, ah, imagina, eu nunca cairia numa dessa e tal. Será que você nunca cairia mesmo? Até que ponto?
É, com certeza.
Dá pra apontar tantas coisas populares hoje em dia que é tão errado. Mas, cara, seria um podcast muito polêmico da vida, cara, da vida.
Olha a polemicidade.
Olha aí, ó.
A grande sacada, se é que eu posso falar assim, né, desse tipo de líder, é que esse tipo de pessoa é muitíssimo inteligente e ela constrói a confiança em cima de uma carência sua. Ela identifica qual é essa carência, por que você está indo procurar, como a Tupá falou, né, num momento complicado, num momento quando você acha que ninguém mais te entende a não ser aquela pessoa que tá ali na sua frente, e essas pessoas se aproveitam das suas carências, identificam muito facilmente e se aproveitam dessas suas carências pra construir uma base de confiança bastante sólida.
Ah, sim, com certeza.
O cara, principalmente no caso do professor de yoga aí, o Shoko Asahara, ele muito provavelmente acreditava piamente naquilo que ele tava vivendo, assim. Principalmente porque se você pegar a história dele, isso também, lógico, que é só uma conjectura, né? Ele pertenceu, se não me engano, a uma ordem budista lá, que você tinha que fazer várias doações ao longo de 1000 dias e tal, e no fim você alcançava a iluminação. E quando eu falo ordem budista, gente, se alguém for budista, sabe que também tem aquela coisa que você levantou a mão, é tipo igreja evangélica também no Brasil, que você levanta a mão e fala assim, eu sou pastor. E tá bom, se tem uma galera que te reconheceu como pastor, foi. Não tem um centro de poder pra isso. Tem várias escolas budistas também que são assim. Inclusive os terroristas budistas.
Sim.
Sim, sim, a gente tem essa ideia, né?
É, que é o central, né, Dalai Lama. E não é bem assim. Só pra constar, ele acreditava piamente nisso aí. Tanto é que quando ele começou lá no quarto em Shibuya, lá na casa em Shibuya, a ensinar yoga, ele não aceitava a grana da galera. Porque de acordo com o que ele tinha aprendido, ele precisava da iluminação primeiro, né? Aí depois de uma viagem à Índia, que isso é outra característica bizarra desses caras messiânicos. Existe algum momento em que ele faz uma viagem pra se entender. Se você tem planos aí de se tornar um Messias, faça uma viagem de autoconhecimento, de preferência pra um local oriental. Ele poderia vir pro Ocidente, né? Tudo bem.
É, ou então faz depois um livro e um filme, né? Também.
É, e já funciona. E aí ele voltou e falou que tinha alcançado a iluminação, agora ele podia receber dinheiro pelo que ele tava fazendo, e aí é onde ele monta A1, né? A ordem dele, é nesse processo. Então, no caso dele, tem mais um outro caso que a gente vai falar já, que inclusive custa a vida do próprio membro. É difícil você falar que ele tava fazendo sacanagem. Não, mano, ele acreditava nisso, ele era um surtado, saca? É uma galera que entrou num nível de psicose aí, de maluquice, que surtou mesmo, ele acredita naquilo. E por acreditar naquilo, só torna mais confiante pra pessoa que tá, como a Ju falou, numa situação de carência, né? Que fala, nossa, esse cara tem tantas respostas, tem tantas certezas, então ele deve estar certo.
Não, e mais perigoso, né? Porque essa certeza dessa pessoa vai te fazer seguir ela cegamente. Se você tem certeza que é isso certo, não tem por que você não fazer as maiores loucuras, entre aspas, para as pessoas que não são do grupo, para alcançar aquilo. E eu acho que isso é um ponto importante, assim, da gente ver que quando você tem um grupo assim, o líder do grupo, ele é um mau elemento? Sim, considerando as coisas que essa pessoa vai fazer, com certeza. Mas é bem isso, ele não é puro mal só porque ele é mal. Ele tem todo um contexto junto, ele tem toda uma crença junto. Não é tão simples de julgar, não existe, o mundo não é tão preto branco, né?
O que vocês estão arranhando aí é um perigo que a gente tem que ver, que é, tipo, a busca do entendimento disso não é tentar legitimar e, ou vitimizar esse tipo de pessoa, que muitas vezes também acabam sendo vítimas também, ou diminuir o que eles acabaram fazendo. O objetivo não é esse, é entender que esse tipo de coisa é monstruosa, é... Só que são seres humanos, e todo ser humano é capaz de repetir esse processo de novo, de novo, de novo. E quanto mais a gente afasta aquilo, não, aquilo ali é só um maluco, é um monstro, a gente tá colocando ele ali em um pedestal, a gente tá excluindo ele da humanidade dele. Sendo que não, ele é um ser humano, ele nasceu como qualquer outro. A gente tem que entender como é que ele chegou a ter esse tipo de comportamento. Qual foi a situação, o contexto em que ele estava vivendo. Tentar entender um pouco desse contexto, porque dá pra se fabricar um monstro. Isso não é algo tão distante da gente. Podemos dizer assim. Bem, além disso, dessas questões de distorções e sequestros, tinha chantagem, acordos com a Yakuza, que é a máfia japonesa, e principalmente sobre vendas de droga, e até cobrança de taxas que chegavam a dezenas de milhares de dólares a seus seguidores. Ao mesmo tempo, recrutava jovens universitários de famílias de elite japonesa que procuravam uma existência mais significativa. A A1 sempre foi considerada controversa no Japão, só que, por enquanto, estava meio que na descrição. Mesmo antes desses ataques do metrô de Tóquio, que a gente vai citar, durante o período em que a obsessão do Asahara, o professor, em relação a essa questão das profecias bíblicas, se intensificou, que a A1 começou a divulgar materiais que tentavam amarrar as suas ideias a temas comuns, por exemplo, de mangás, animes populares, como missões espaciais, armas poderosas, conspirações mundiais e busca pela verdade final. Você pegar realmente essa lambança louca e tentar atribuir aquilo a um sentido, seja para legitimar o que você está fazendo porque você realmente acredita, ou seja porque você é um picareta e, enfim, tem que tentar convencer as pessoas disso. O David Kaplan e o Andrew Marshall, em seu livro de 1996... não, obrigado, não vou ler inglês. O Culto do Fim do Mundo, a história aterrorizante do culto do fim dos tempos de A1, dos metrôs de Tóquio aos arsenais nucleares da Rússia.
Rapaz.
Não ia ler isso em inglês nem. Bem, esse livro descreve certas atividades dentro do culto em si, como rituais de iniciação envolvendo o uso de alucinógenos, como o próprio LSD, práticas religiosas duvidosas, que eram descritas como yoga, mas envolvia coisas como amarrar de ponta cabeça membros que tentavam renunciar o grupo, e até terapias de choque. Então, não era light, né?
Não. E isso é uma característica interessante de alguns desses grupos, de como eles vão, a partir do momento que eles começam a se radicalizar mais, como você tentar sair dele não é permitido mais. Então, se você percebe que, pô, não é exatamente o que eu queria, não tá me fazendo bem, tô achando que essa galera tá numa vibe meio muito louca, você vê, eles, tipo, te amarravam de ponta cabeça, terapia de choque, pra tentar te convencer a continuar e convencer que você tava no caminho certo. Então, realmente é muito complexo a forma como ele vai pegando as pessoas e vai trazendo, assim.
E além disso, Tupá, além das, né, como você bem falou, né, das terapias de choque e tal, estes sequestros, né, que o Andrei já citou aí, de familiares e tal, eles ocorriam nessas pessoas que tentavam se distanciar do culto. Então assim, então você vai sair? Tudo bem, não tem problema nenhum, você é livre, porém vou pegar o seu filho. Vamos ver se você não volta ou não. Então, esses sequestros, a grande maioria dos números de sequestro tinham a ver com pessoas que tentavam sair do grupo. Então aí você acaba chantageando o membro, mexendo onde ele mais ama, né? Não nele mesmo, mas nas pessoas queridas da família.
Uhum. Não, e eles até chegam, além do sequestro, que começa a acontecer já no final dos anos 80, que eles vão começar a se envolver com casos de assassinatos das pessoas que tentam sair. Então, ou eles sequestram sua família, te torturam ou te matam se você tentar deixar o grupo. Um parece, assim, a coisa mais, né, então...
Sim, sim. E é interessante que isso que a gente tá falando só veio a conhecimento público por causa dos atentados do metrô, que foi quando realmente pegaram a galera e eles começaram a confessar. Porque até aí, ainda tava naquele terreno nebuloso, como se fossem crimes convencionais. Violências de grande cidade, própria questão da Yakuza estando envolvida, não necessariamente ligados ao culto. Então, por exemplo, a gente tem o advogado Tsutsumi Sakamoto e da sua família. Eles foram assassinados porque planejavam processar o grupo e eventualmente faliriam por causa disso. E aí eles foram lá e a galera sumiu da casa e, enfim, só foi resolvido mesmo depois do metrô.
Acho que o feito mais assustador, horrível, assim, que sagrou essa ordem na história, foi o ataque que foi feito em 1993, né, ao metrô de Tóquio, utilizando o gás sarin. Pra quem não sabe, o sarin, ele é um gás que ele é sintético, né, ele foi sintetizado, foi feito, se eu não me engano, na Alemanha nazista, pra utilização em guerra também, e aí a galera falou, nossa, que efetivo, vamos copiar, e ele tá no exército de qualquer canto do mundo, deve ter essa bagaça, porque ele é bem barato pra ser feito, não é complicado. Inclusive, todo o estoque de sarin desse culto, né, do Daum Shirikyo, que era um estoque gigantesco de sarin, foi feito com uns 10 milhões, assim, que parece um valor alto, mas não para uma arma de tamanho efeito desse jeito, né? E qual que é a sacada do sarin? Ele não tem cor, ele não tem cheiro e ele evapora muito rápido. Então qual que é a sacada? A galera simplesmente chegou, sei lá, uns 4, 5 caras, acho que eram 4, porque são 4 sacos. Chegaram no metrô de Tóquio, cada um em um vagão ou em metrôs diferentes, colocaram o negócio no chão dentro do metrô, meteram um sacola, pode ter uma sacola de mercado, colocaram a sacola com o líquido no chão, meteram um furo, que parece, se não me engano, foi feito com um guarda-chuva pontudo, meteu o guarda-chuva no saco, furou, começou a evaporar, em pouco tempo começaram a sentir os efeitos. E aí, e é uma coisa feia de se ver mesmo, porque ele afeta o sistema nervoso, você não para de controlar teu corpo, você começa a suar, tem náusea, solta o seu esfíncter, você começa a cagar tudo que tem no intestino, você se mija todo, trava às vezes a musculatura do corpo da convulsão, trava a musculatura dos pulmões e ele começa a parar de fazer a retiragem de líquido e outras coisas que tem no pulmão, então começa a acumular secreção e você morre afogado nos seus próprios líquidos, assim, é um bagulho bizarro. E se eu não me engano, foram 13 ou é 12 mortos, né?
Foram 13 passageiros mortos, foram 54 pessoas seriamente feridas e 980 pessoas afetadas.
Mas foi uma coisa horrível. E só pra falar, isso ainda existe. O gás sarin, ele é proibido o uso lá pelas convenções de guerra, mas não quer dizer nada. E quem gostava muito desse gás era o Saddam Hussein, que ele utilizava contra o que é o atual ISIS, né? O auto-intitulado Estado Islâmico, né? E que era uma minoria dentro da região dele, e principalmente contra os curdos, para manter os curdos sob controle. Era muito utilizado contra os curdos, o gás sarin.
Inclusive os curdos, eles, enfim, em breve vai explodir coisas aí deles. Enfim, a gente vai ficar de olho. Mas é bom a gente salientar também que esse ataque ao metrô acontece só em 95. Já são 11 anos depois que a ordem começa. Pra vocês terem uma ideia, o gás ele já tinha sido utilizado antes. Um ano antes, na verdade. Que, por exemplo, tinha... Alguns juízes estavam supervisionando uma disputa imobiliária. Cara, tipo assim, não eram juízes tentando processar os caras. Era tipo, julgando uma parada nada a ver imobiliária que prejudicaria o grupo em si. Não tava nem realmente ligado a eles, necessariamente. Mas por causa disso, eles foram lá e atacaram o bairro onde a maioria desses juízes moravam. E chegaram a ter, enfim, 500 pessoas feridas e até 7 pessoas mortas nesse evento. Mas realmente, até aí, ninguém descobriu que eram eles. Já tinha um terreno aí de muita desconfiança, mas até aí, nada foi em si oficialmente colocado. E o gás, só pra gente deixar claro, ele foi pego em 93, então assim, ele não foi usado direto. Eles guardaram até o momento mais, enfim, que eles acreditavam.
E uma curiosidade, depois desses ataques no metrô de Tóquio, a segurança em metrôs ao redor do mundo inteiro começou a se prestar mais atenção na segurança do metrô. E aqui na Inglaterra, por exemplo, claro que esse não é o único objetivo, mas não tem lixeiras dentro do metrô e nas estações de metrô e tal. Quando tem, é só um saco transparente, tem tipo uma argola assim, e tem um saco transparente. Muito disso é para evitar que se usem as lixeiras como um local onde possa ter bombas ou ataques, enfim. Ou que possa, por exemplo, se alguém possa jogar um saco com gás sarin lá dentro de uma lixeira, furar até alguém descobrir que tá dentro da lixeira, enfim, demora muito. Então tem toda uma proteção, assim, mudou muito a forma como a segurança em metrôs funciona.
Sabe o que eu lembrei também, Tupá, você falou sobre essa questão dos metrôs. Inclusive, graças a essa segurança que se aumenta, né, você acaba tendo algumas baixas e alguns enganos. Teve o caso daquele brasileiro, que é, acho que é o Jean, alguma coisa.
Jean Charles.
É, Jean Charles, isso. Que ele morreu no metrô de Londres, né, porque ele tinha sido confundido com um cara que foi suspeito de tentar fazer um ataque à bomba. Acho que foi uma semana antes, uns dias antes, alguma coisa assim.
Sim, esse caso é bem problemático em vários sentidos.
Vários sentidos. Que também mostra um pouco dessa paranoia e como o metrô, na verdade, não tô falando que é uma paranoia justificada, pelo amor de Deus, mas como o metrô e outros locais assim, eles são vulneráveis a ataques, né?
Sim, sim. Que são ambientes populosos, né? Que você tem ali facilmente público fechado. É bem comum esse tipo de atentado, né? E é interessante porque foi depois dos ataques ao metrô, em fevereiro de 1995, sequestraram Kiyoshi Kariya, de 69 anos, que ele era irmão de um membro do culto, que escapou e acabaram levando ele para um complexo Kamikuishiki, próximo ao Monte Fuji, onde ele acabou sendo morto. Seu corpo foi destruído e despejado em um lago. A polícia planejava fazer uma varredura de todas as instalações do culto. E acredita-se que esse foi o motivo dos ataques do metrô de Tóquio, feito para distrair a polícia. Então, você tem aí toda essa questão, porque aí já começava a feder pro lado deles. Então, depois do evento em si, a polícia conduziu diversas incursões às sedes do culto, através do país, revelando pela primeira vez a extensão de suas atividades. Entre as coisas achadas no QG, em Kamikuishiki, estavam explosivos, armas químicas, um helicóptero russo Mi-7, agentes biológicos como antrax e até ebola, além de reserva de sarin para matar até milhões de pessoas. E muitos, muitos milhões de dólares em dinheiro e ouro. Então aí foi pela primeira vez, pô, caralho, acho que isso podia dar merda, mais do que as pessoas estavam achando, né? Bem, o Asahara foi encontrado escondido dentro de uma parede no complexo de Kamikuishiki, em maio, preso e condenado à morte em 2006. Ele ainda aguarda a execução, mas no Japão você tem a questão de que os presos não são avisados da data do julgamento. A partir de 2007, o grupo se dividiu, ou seja, se dividiu quer dizer que ele ainda existe, galera. Então, ele não foi exatamente desmantelado, né? Ele se dividiu em Aleph, que um outro culto, e Hikari no Wa, que seria uma tradução como Círculo de Luz, Círculo da Luz, que ainda mantém atividades e, em sua maioria, sobre caridade. Só que aí, é claro, sobre o olhar rigoroso do governo japonês.
E isso foi muito horrível, assim, no Japão, porque, teoricamente, se você pegar os problemas do Japão, o Japão não é, sei lá, Rio de Janeiro, periferia de São Paulo, né? As cidades, que é uma maluquice, que morre direto e tal. É bem pacífico o lidar lá. Inclusive da criminalidade, essas coisas, é uma coisa bem simples. Então é um caso que marcou muito a sociedade japonesa também. Muito pelo tamanho. Pô, era um exército, cara, que o maluco tinha. O cara tinha antrax e ebola, vai se ferrar, né?
E foi o ataque que mais matou no Japão depois das bombas. Acho que depois disso aconteceu alguma outra coisa pior, mas assim, até 95, esse foi o segundo ataque mais mortal, assim, do século XX. É muito, muito terrível.
É, o segundo ataque terrorista, né? Não foi exatamente isso. Um olá.
Não, não, até porque terrorismo, a classificação terrorista é uma classificação política, né, então...
San Diego, Califórnia, 26 de março de 1997. A polícia descobriu uma cena assustadora em uma grande casa no subúrbio, ocupada por membros de uma seita chamada Heaven's Gate. 39 corpos são descobertos. Mais tarde, se descobre que a causa da morte é a ingestão voluntária de um coquetel mortal de soníferos, vodka e purê de maçã.
Tudo indica que esse foi um suicídio em massa.
Ali estavam esses 39 corpos, deitados com uns sacos de plástico. Todos eles estavam deitados de costas. Havia umas túnicas roxas cobrindo eles. Todos usavam as mesmas roupas. Eles estavam com tênis novos.
Foi o último ato de devoção a um líder carismático e louco chamado Marshall Applewhite.
Não ligamos de nos desapegar da vida desse corpo. Estamos prontos para partir.
All around me are familiar
places, worn out faces. Bem, galera, a gente vai falar agora sobre o Heaven's Gate, que é um nome bem famoso dentre os conspiracionistas, sobre a galera que acompanha essa questão de seitas e cultos, até porque tá mais próximo da gente ocidental, né? Bem, pra quem não conhece, ele é um grupo milenarista, né? Realmente acredita naquela coisa do fim do mundo, do milênio, etc, que a gente comentou, e também adeptos dessa questão religião OVNI, que é o tipo de forma que denomina-se essas religiões que se mistura muito com ufologia em si, existência de extraterrestres, como sendo o centro da crença. Religiões, essas coisas todas aí, né?
Olha, você falando mal de Asta.
Não tô falando mal de Asta, tô só dando, religião OVNI, é isso aí. Heaven's Gate é um tipo. Não foi Asta Xeran que colocou a bandana e fez ataque terrorista. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando só que compartilham de uma mesma crença.
Uhum.
Bem, esse grupo, ele nasceu em San Diego, na Califórnia, e foi fundado no início dos anos 70 por Marshall. Agora a gente vai ter que focar nesses dois nomes. O primeiro deles é Marshall Applewhite e Bonnie Nettles. O grupo em si se tornou público só em 97, mas a gente tá nos anos 70 ainda. A gente vai citar eles, mas pra quem lembra um pouquinho mais velho que eu, vai lembrar isso com mais facilidade, aquela questão da polêmica do cometa e dos suicídios em massa. Mas vamos voltar aqui no tempo, né? Como é que eles surgiram? Nettles, né, que era a mulher, né, do casal, ela era enfermeira e tinha grande interesse na teosofia e em profecias bíblicas. Keller, o que é teosofia?
Teosofia é uma espécie de sociedade, também de cunho religioso, originária principalmente no século XIX, cuja cabeça era a Helena Petrovna Blavatsky. Ela ficou a personalidade mais influente, apesar de não ter sido sozinha a fundadora. E eles queriam, pensar na mentalidade do século XIX, né, estudar a espiritualidade através do método científico. E é uma sociedade ocultista que existe até hoje e influenciou diversos outros locais. Mas é importante dizer que dentro da teosofia tem aquela crença de que existiram raças anteriores à raça humana, e a raça humana acho que é a quarta ou quinta raça, não vou lembrar agora de cabeça. Então isso de alguma forma se encaixa um pouco com essa ideia de que talvez uma dessas raças não tenha sido da Terra. Isso não é a teosofia que fala, é o pessoal da Heaven's Gate aí que consegue criar essa ligação, né? De falar que uma dessas raças não era terrestre, blá, e constrói. Mas eles têm muito essa coisa da reencarnação, da pós-vida, da espiritualidade. É bem legal. A gente vai ter um programa sobre teosofia em algum momento.
Sim, sim.
E a gente tem que ter um programa da Blavatsky, né?
Ai, que ela é linda.
Ah, sim.
É muito legal.
É que é interessante, porque a gente tá citando a teosofia em si, mas a teosofia em si não tem nada a ver com Heaven's Gate. Assim como no de Japão, que a gente acabou de falar, acabou que os dois, eles acabaram criando essa salada louca também. O livro do Apocalipse, a Blavatsky, o Richard Bach, Vida de São Francisco de Assis, diversas passagens do Novo Testamento, Cristologia, Acesse, que é a questão da abstinência de prazeres mundanos, Escatologia também, que a gente acabou citando, além, é claro, de autores de ficção científica da época, como... Da época não, né? Eles já eram de uma época anterior, como o Arthur C. Clarke e o Robert A. Heinlein, que eram bem interessantes.
É o que você falou, né, André? É uma salada muito grande, né? Você vai pegando... E daí essas pessoas acabam começando a perceber sinais, entre aspas, em todas essas coisas e como tudo está conectado, enfim.
Vocês vão fazer uma parte aqui que eu acho engraçado. O cara queria fazer uma religião baseada no C. Clarke, eu acho bacana, porque o C. Clarke, ele tinha aquela coisa, né, tal, a tecnologia suficientemente avançada, esse tipo de magia e pá, e tem uns livros que são meio filosóficos e tal. Mas o Robert O Heinlein não é o cara do Starship Troopers? Eu tô lembrando. É que eu tô associando mais ao filme, né, cara? E aí eu falo, porra, tá bom, né? Mas beleza, isso aí, continue.
Ah, mas o Heinlein era meio malucão também, né? O Heinlein era o cara mega militarista.
Meio? Totalmente maluco. Ele era muito... Desculpa, mas eu tenho bastante contato com essas coisas também, porque já falei pra vocês que gosto muito de ler esse tipo de coisa, mas o cara era muito pirado. Muito, muito, muito. Passava do limite do aceitável.
Inclusive, você fica com dó dos insetos, né? Você fica com dó dos insetos a certa altura, assim, no livro do Starship.
Sim, 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 sim. A Nettles, né, que era a enfermeira, curtia essas paradas e conheceu o Applewhite, que também curtia. Então ele falou, olha só, podemos ser grandes amigos e fazer altas merdas. E foi aí que eles se conheceram.
Deu match.
É, deu match no Tinder. Super like. E aí, o que, que aconteceu? Em junho de 74, as crenças dos dois, os estudos, já tinham se solidificado tanto que eles acabaram criando um esboço bem básico de um sistema de crenças. O grupo chegou a ter vários nomes antes de Heaven's Gate, como Human Individual Metamorphosis, que é o HIM, e tornou-se o Heaven's Gate depois da morte da Bonnie, né? Da Bonnie Nettles, que era a enfermeira, que acabou falecendo de câncer em 85, né? Vários anos depois, uma década depois. Mas aí, o culto, ele já tinha membros. Como é que funcionava o culto? Eles desistiam de seus bens materiais e viviam uma vida livre de indulgências, o que levou 8 membros, incluindo o próprio Applewhite, a passarem por uma castração no México. Olha que maluco! Como meio extremo de manter essa visão ascética da coisa, de não ter prazeres nem pecados. Olha que doideira.
Eu não sabia disso não, cara.
É?
E aí, não, mas peraí. Queria informações se essa castração foi a retirada das gônadas... se ela foi a retirada do órgão genital, né?
Keller, pelo que eu me lembro, foi castração química.
Ah, tá, então menos mal. Não, menos mal, caralho.
Acho que não houve a retirada física, né, como você tá falando. É, se não me engano, foi castração química.
E até faz um pouco mais de sentido, né? Porque se a ideia é você não ter nenhum tipo de prazer na vida, se você só retirar as coisas, talvez não faça tanto sentido. Faz mais sentido você não sentir mais vontade, né?
É bizarro. Não sei, não consigo abrir mão disso, desculpa. Não sou ascético a esse ponto.
Também não. Tem uma teoria, e eu vou falar muita besteira agora, mas não tem, na Índia não tem uma teoria, tem pessoas que acreditam que, na verdade, você tem que fazer o oposto, então você tem que, tipo, ir a fundo em todos os prazeres, e daí assim você também chega na iluminação. Tem mais de um caminho pra iluminação.
Ah, você não precisa ir pra Índia, você pode ir no Crowley mesmo.
Total.
Isso chama iluminação por Nox, na magia ocidental, que é quando você quer chafurdar na lama do mundo. Pra alcançar a iluminação.
Tá vendo? Tem vários caminhos. Tem uns mais divertidos que outros.
Cara, lembrando a todos que o Mundo Freak não apoia o uso, né, de orgia.
Mas eu não falei qual dos dois é mais divertido. É bom lembrar isso e eu não falei qual dos dois é mais divertido.
O Mundo Freak não apoia que você chafurde na lama da humanidade, né?
E também não apoia que vocês façam castração química, pô.
Ah, Tupá. As máscaras estão caindo, Tupá. Só isso que eu quero... Bem, é claro que também, além disso, essa questão dos prazeres, eles também se afastavam muito da humanidade. Questão como família, amigos, sexualidade, individualidade, empregos, dinheiros e posses, era tudo abandonado. Eles viviam meio que em uma comunidade onde eles dividiam tudo entre si. Eram muito unidos. E isso definia eles como filhos do próximo nível. Ou seja, você teria uma série de hierarquias em que você transcendia, você se tornava um transhumano conforme você evoluía nesses conceitos doidos que eles inventavam.
É importante a gente lembrar também que esse lance de você adicionar nomes ou trocar o seu nome, né, dentro de um... Quando você está dentro de... Agora eu não vou falar culto, seita, enfim. Faz parte de um processo, na realidade, onde você abandona um eu seu para assumir um outro papel, né? Isso não acontece só em culto, só em seita, né? Para quem é familiarizado com o ocultismo, isso aí tem muitas coisas. Mas o que eu achei mais... É uma particularidade, assim, uma observação, mas o que eu achei mais louco é que, assim, o Marshall, ele era professor de música. Eu não sei se a gente chegou a citar isso, mas eu acho que não. Quando era ele quem batizava as pessoas que estavam ali no culto com ele, né? Como eram os nomes dessas pessoas? Ele pegava uma sílaba do nome. Então, por exemplo, se a gente fosse rebatizar Tupá dentro do Heaven's Gate, então a gente pegaria uma parte do nome dela. Então vamos pegar o Tup, não, vamos tirar o A. E ele colocava no final o Odi, que era... Ele tinha tirado isso da palavra Melody, porque ele queria que todos os membros tivessem nomes muito parecidos também. Então, todo mundo. Então, era o Androdi, era o Kelodi, a Julia. Era todo mundo. Nomes muito parecidos, justamente para você ter essa ideia de união também. Então, ele rebatizava as pessoas com nomes assim. E muito, muito do que dentro, né, do culto, da seita, muita coisa também era se baseava em música. Então, eles utilizavam música para uma série de coisas. Então, eu achei muito louca essa particularidade dos nomes. Então, eu cheguei a, como diz o Keller, a chafurdar. Existe ainda um canal no YouTube onde você pode achar um monte de material dos caras. E eu vou falar um pouco mais pra frente. Existe uma filmagem de algumas pessoas. E aí as pessoas vão se apresentando, ou ele vai apresentando, e os nomes são todos iguais e é uma coisa, chega assim, ser meio assustador na realidade.
É porque esse processo de despersonalização, cara, ela é uma coisa assim, é realmente assustadora. Principalmente porque, tipo, diferente de outros ritos, tem ritos xamânicos, por exemplo, que você faz esse processo de despersonalização, mas é por X tempo. Então, tipo assim, enquanto dura o rito, eu deixo de ser Keller pra me tornar um com whatever, natureza ou qualquer outra coisa, pra função do rito. E aí ele, nesse caso, não, mano. E ainda tinha essa limitação física, então você nota um controle mental mesmo e uma destruição da individualidade pra priorização do coletivo. E a gente sabe que isso é complicado, né, cara? Pra não dizer que dá merda logo.
Bem, o teorista cultural francês, o Paul Virilio, ele descreveu o culto como uma cyberseita devido à sua divulgação e comunicação ser feita exclusivamente pela internet. O Apple White, ele costumava fazer vídeos falando sobre suas crenças e com informações para o recrutamento até o fim das atividades do grupo antes do suicídio em massa. E cara, fala aí, Ju, porque você deu uma chafurdada aí, né?
A Ju foi fundo nos vídeos que ainda estão por aí.
Eu fui. Existe um canal no YouTube, eu vou falar o nome dele aqui, caso vocês também queiram entrar nesta aventura de chafurdar, que se chama Heaven's Gate Database, tá? Dentro desse canal, você tem vídeos exclusivos só de filmagens do Marshall, que ele falando sobre a seita, enfim, sobre esse lance aí, né, de como é a divulgação, o recrutamento, ele falando por que é bacana estar na Heaven's Gate e tal. Mas tem um vídeo em especial que se chama Those Final Exit. Esse vídeo, na realidade, ele foi gravado pouco antes de acontecer a merda final, né? Que aconteceu na Heaven's Gate, que foi o suicídio em massa. E esse vídeo em especial é mais assustador do que os outros, porque ele fala, né? Esse vídeo tem mais de 1h40, se não me engano, tá? Mas nesse vídeo ele começa falando, tal, por que as pessoas estão ali, por que elas se reuniram, explica todo o funcionamento. E depois ele começa a apresentar as pessoas que estão ali com ele. Primeiro que você vê no rosto das pessoas, alguns rostos são assim, pessoas que não estão se contendo de felicidade por estar ali, e assim, do tipo, uau, eu sou alguém da hora no mundo, e o mestre tá falando meu nome. Tem um cara assim, que ele, sabe, criança na frente da loja de brinquedo, que fica até se mexendo, assim, é uma coisa meio assustadora, né? E aí ele vai mostrando um por um, vai falando esses nomes, né, super parecidos que eu já comentei antes, e por muitas vezes, ele para em certas pessoas e diz assim, ah, então, o fulaninho aqui, ele parou de frequentar as aulas, porque ele chama aquilo de aula, né? Ele parou de frequentar as aulas, inclusive por um tempo, ele ficou sumido, depois não conseguiu nos encontrar. Nós tivemos, na realidade, que ir atrás dessa pessoa para trazê-la de volta. E quando ele fala isso, aquele sorriso amarelo, que a gente não sabe se é de medo, se é de vergonha por estar sendo exposto num grupo do tipo, ah, você tentou sair e você não reconheceu a grande do que a gente fala aqui, e especialmente nessas pessoas, a câmera para e fica muito tempo filmando, então é uma coisa bem bizarra, né? Por um lado, parece assim uma super reunião entre amigos, então vamos filmar quem tá aqui, olha, aquele ali é o Keller, gente, vocês já viram a cara do Keller? Então assim, ele vai mostrando, mas em alguns momentos a coisa fica muito tensa, né? Porque ele fala, olha, então a pessoa tentou sair, mas enfim, né? Voltou, né? Que bom que você está aqui de volta, e todo mundo bate palma, sabe? Todo mundo vestido igual, assustador. E a calma que o Marshall fala em todos os vídeos também é uma coisa meio assustadora. Eu sempre falo que pessoas muito calmas, assim, às vezes me assustam, né? Ele é uma pessoa, ele fala sempre no mesmo tom de voz, sempre com um sorriso no rosto. Ele realmente tem a ideia de que aquilo é, funciona, né?
E é hipnótico, né? Usar a voz monocórdica é hipnótico.
Total. E assim, todo mundo nesse vídeo, como ele foi um pouco antes de começar, né, esse suicídio em massa, que daqui a pouco o Andrei vai contar com mais detalhes pra gente, então eles já estão vestidos todos iguais, eles já estão com cortes de cabelo muito parecidos, então assim, me lembrou muito, tanto da leitura quanto do filme super antigo do 1984, né? Então, você bate o olho naquela filmagem, é uma coisa realmente bem assustadora, fora os temas, né, que são falados, mas o que eu acho que realmente me impressionou foi o que o Keller disse agora, essa onda hipnótica, parece que tá todo mundo assim, curtindo muito, mesmo os que estão tomando um pito do chefe, que fugiram, mas voltaram. Parece que eles estão assim, tipo, uau, esse é o melhor lugar do mundo realmente para estar. E eles estão todos acreditando muito no que tá acontecendo ali.
É, e, não sei, tem a questão do documento histórico e da coisa de gravar e tudo mais, mas ao mesmo tempo é muito forte você assistir esse vídeo e saber que essas pessoas, pouco tempo depois, se mataram, né?
Sim, sim. Eu acho que isso é... Conforme vai chegando no final do vídeo, eu vou falando, nossa, gente, sei lá, depois de 15 minutos começou. E as pessoas estavam super felizes e super aceitando que era isso mesmo. O certo era isso mesmo, que elas tinham que fazer isso.
É sinistro, né? Vou deixar aí algumas imagens e também essa, enfim, Heaven's Gate Database. Essa base de crenças, ela permaneceu durante muito tempo. A exemplo de adições ou mudanças de forma como uma pessoa poderia alcançar esse próximo nível. Porque assim, não era um dogma muito fixo. Eles iam mudando um pouco essa base de crença dependendo do que eles queriam. Então, a forma como, por exemplo, você passava para os próximos níveis ia variando conforme eles acreditavam, eles queriam colocar. E a própria questão, por exemplo, ela passou a dar muita ênfase à ideia do mal, de Satã, alguns misturando conceitos do New Age, e também como os antigos deuses astronautas acreditavam que eles plantaram sementes da vida humana e por aí vai. O que muitos ufólogos e pessoas que curtem ufologia também acreditam, só que é claro que eles levavam isso para um outro nível. E apenas os membros da Heaven's Gate, que seguiam os preceitos da Applewhite e da Nerys, que já estava morta nesse interim, faziam os sacrifícios necessários que poderiam escapar do sofrimento humano.
Porque a piração deles, né, era justamente que ao passar o cometa Hale-Bopp, né, por cima, que ele estava acho que no ápice do brilho, estava mais próximo da Terra, sei lá, ao passar o cometa Hale-Bopp, junto dele ia ter uma nave ali na rabeira, e na hora que eles morressem, sob a luz do Hale-Bopp, a alma ia ser capturada por essas naves e iam pro próximo espaço, enquanto a Terra ia ficar uma desgraça, provavelmente nuclear também, que nessa época tudo era nuclear, né?
Sim.
É, e a Ju falou da cara dos filmes, né, que tá como parece filme de ficção dos anos 80. Eles eram fãzinhos do Star Trek, não eram? Tinha essa pegada também, não tinha?
Não só eles eram, tipo, né, associava-se, né, não só a imagem, mas uma das pessoas que foi encontrada, né, que participou deste... Será que eu posso falar participou? Eu não sei, é tão complicado falar pra mim disso. Mas uma das pessoas que foram encontradas mortas, né, nesse suicídio coletivo, era um irmão da atriz que fazia o Star Trek, da Nichelle Nichols, né, que ela fez a Uhura, né, no Star Trek. O irmão dela participava desse culto, né, e ele foi um dos encontrados lá também. Então isso reforçou muito, né, também esses paralelos feitos, né.
E quando as pessoas foram encontradas pela polícia, né, os corpos, tem toda uma ritualística de como que eles estavam. Tava cada um no seu beliche, com o corpo coberto por um pano roxo, cada um tinha uma nota de $5 e 3 moedas de 25 centavos no bolso. As moedas eram para fazer ligações e os $5 para cobrir multas enquanto estivessem ausentes dos seus trabalhos, enfim, umas loucuras assim. Todos eles, como a Ju falou no vídeo, estão todo mundo vestido com camisas pretas, calças pretas, todo mundo com tênis novos da Nike. Eu não sei qual é a grande simbologia da Nike, mas enfim.
Deus da vitória.
Pois é. E todos eles tinham patches, assim, uma coisinha bordado, costurado no ombro da camisa, com a seguinte frase, né? Heaven's Gate Away Team. O time de como eu vou traduzir isso? O time de fora, o time que vai viajar.
Pioneiro, o time da além, né?
É. E de certa forma acaba sendo uma referência a Star Trek, porque no Star Trek você tem o pessoal que vai sair da nave, você tem os badgezinhos de comunicação, enfim. Então... tinha uma conexão muito forte com Star Trek, sim.
Total. E nesse vídeo que eu falei, que pra mim é muito apavorante, assim, né? Esse cara que eu citei, que ele tava super alegre, assim, super sorridente e tal. Tem uma hora que o próprio Applewhite, ele fala assim, ó, foca ali, por favor, no patch. E aí dá um zoom e o cara mostra, assim, todo feliz. Eu juro que me deu um arrepio quando eu vi. Eu já tinha lido a pauta. E aí, quando o cara focou, eu falei, nossa, deu um negócio ruim, assim, sabe?
Essa questão do suicídio em massa, a gente tem que deixar claro que, a princípio, o grupo era contra o suicídio. Mas como eu citei anteriormente, eles acabavam redefinindo, né, o que era necessário para você alcançar próximos níveis, e de repente eles mudaram. Eles redefiniram o ato do suicídio como, abre aspas, passar para o próximo nível quando dada a chance, fecha aspas. Eles acreditavam que os seus corpos eram apenas recipientes que os ajudavam em sua jornada, referindo-se ao corpo da pessoa como um veículo em si. E aconteceu entre os dias 19 e 20 de março de 97, que o Marshall Applewhite filmou seu último vídeo, intitulado Do's Final Exit. Né? Do's, no caso, era um de seus pseudônimos, né? Como a gente estava falando sobre essa questão deles darem nomes para eles mesmos. falando sobre suicídios e afirmando que esse seria o único meio de evacuar essa Terra, após apontar que uma espaçonave seguiria essa passagem do cometa Halley-Bob, como o próprio Keller citou. E a gente tá meio que falando um pouquinho.
E é interessante que o site oficial do Heaven's Gate ainda tá online, tem pessoas que tomam conta dele, e no site tem assim, tem vários textos, tá? E nossa posição contra o suicídio é um dos textos, é um texto bem curtinho deles, falando sobre o que eles entendem como suicídio. Para eles, o suicídio é quando você se nega a entrar no próximo nível. Então, não é exatamente o ato de se matar. E, inclusive, cita Massada e a guerra, a revolta dos judeus em 70 depois de Cristo contra os romanos, enfim, vai bem longe na explicação. Mas é isso que você falou, Andrei, como essa, a ideia do que é o suicídio, enfim, isso vai sendo moldado e fica uma justificativa diferente, né?
Sim, com certeza. Bem, aí, né, eles acabaram nesses dias, né, nos dias 19 e 20 de março de 97, ele alugou, né, o grupo alugou uma mansão em um condomínio fechado no rancho Santa Fé, em San Diego, e os 38 membros da Heaven's Gate, incluindo o próprio Marshall Applewhite, foram encontrados mortos na casa no dia 26 de março de 97. Quando foram encontrados, a maioria dos corpos já estavam se decompondo devido ao calor da Califórnia. E eles acreditavam que isso seria meio que a transcendência final, vamos dizer assim.
Eu só quero acrescentar uma coisa também, que a mistura que eles, como eles fizeram pra morrer, né, foi o medicamento, suco de maçã e vodka, e depois sacola plástica pra induzir asfixia, né. O fenobarbital, ele era muito utilizado também na Segunda Guerra, pela Alemanha nazista, para matar crianças e doentes com deformidades físicas de alguma forma. Pessoas que ficavam doentes ou pessoas com deformidades físicas, né. Que era a forma como eles preferiam matar, porque ele deixa o cara meio bobão e uma hora começa a falhar as coisas também. E o fenobarbital, ele é vendido sob o nome de Gardenal hoje em dia.
Olha aí, ó. As autoridades encontraram eles deitados em seus beliches, com os corpos cobertos por um pano roxo. Carregavam uma nota de $5 e 3 moedas de 25 centavos no bolso. As moedas para fazer ligações e os $5 para cobrir multas enquanto estavam ausentes de seus trabalhos. Todos estavam vestindo as camisas de calça preta, os tênis novos da Nike e patches costurados no ombro, como a gente estava citando. E teoriza-se que eles podem ter morrido em grupos durante 3 dias consecutivos. De 15 em 15. Caralho, tu imagina o clima do lugar, cara. Que bizarro. Você vai, um grupo vai pros beliches, morre. Um dia depois vai o próximo grupo, vai lá e morre. Como é que deve ser isso, cara?
Mas, Andrei, deve ser um clima ótimo, cara. Os caras estão cumprindo o seu papel. Eles estavam passando pro próximo nível que eles acreditavam que era o melhor pra eles. Eu acho que devia estar num clima de festa na realidade. Puta, que da hora, os primeiros, olha lá. Pô, beijo, estou chegando também. Eu acho que devia ser um clima ótimo. Pelo contrário, acho que os caras deveriam estar muito... Gente, assiste esse vídeo que eu falei, que vocês vão entender o nível de felicidade da galera, de sentir que eles realmente estavam passando pra esse próximo nível.
Pinto no lixo, ano novo na Paulista.
Sim, sim.
É, eu acho que isso é um ponto fundamental da gente ressaltar, de como quando essas pessoas estão seguindo isso, voltando já um pouco no que a gente falou lá, né, quando a gente estava falando do primeiro, do grupo do Japão, como esses grupos em geral não são grupos de tristeza, as pessoas se sentem bem-vindas, elas se sentem acolhidas, elas se sentem felizes. Nesse caso, realmente, tenta imaginar que você efetivamente acredita que ao morrer você vai transcender para um outro plano. É óbvio que você vai achar legal, no caso assim, e que você precisa morrer naquela data específica. Você vai achar a coisa mais linda. E quem somos nós pra dizer que eles não foram pro tal cometa? Vai que, né?
Ah, eu sou o Keller e eu tô falando que não foram, não.
Você falou com as almas deles?
Falei com a galera aí e achou ruim, pega eu todo mundo. Brincadeira. Porque dentro do sistema de crença deles era isso mesmo, né, velho?
É, dentro do sistema de crenças deles faz sentido.
E se você prestar atenção... tinha tanto uma responsabilidade, entre aspas, ética, e vou botar aspas gigante nisso, que, olha só, eu tô preocupado em deixar aqui uma grana no meu bolso que é pra pagar a multa por eu não ter estado presente. Manja?
É, eu cumpri a minha última obrigação aqui nessa terra e estou passando pra próxima, né? Porque me espera. Esse detalhe do dinheiro também é assustador nesse sentido, né? Chama atenção de, olha, eu estou cumprindo todos os meus deveres, inclusive, ó, eu tô ligado que depois que eu morrer vai ter. Então, ó, já deixo aqui tudo pronto prontinho, resolvido, não precisa se preocupar com nada.
Exatamente.
Não, e você vê que tanto eles acreditavam que o próprio Applewhite vai morrer junto, né? Não é como se ele estivesse manipulando de uma forma maligna outras pessoas. Ele acreditava nisso.
Sim. É que assim, eu falo do clima, eu falo dessas coisas todas, porque eu fico imaginando. Eu me coloco nesses lugares, sabe? Eu tento ficar imaginando o que passa na cabeça dessas pessoas. Imagina um segundo, um terceiro grupo entrando nos quartos com os beliches, com os corpos das pessoas, com os panos roxos, e tentar entender o que eles pensavam, e eles se colocando ali, ingerindo os remédios, esperando. É um negócio que deixa muita bad vibe, cara.
Mas então, Andrei, mesmo nessas situações extremas, né, se a gente fala de culto, mesmo se a pessoa, porque obviamente são humanos, né, os humanos, querendo ou não, por mais iluminados que estejam, eles têm um medinho ainda da morte, né, você não tem a certeza absoluta. Essas pessoas são encorajadas, quando elas demonstram que elas estão um pouco receosas a fazer esse tipo de coisa, elas são encorajadas pelo grupo e elas se sentem, de novo, acolhidas por esse grupo. Então, eu acho que mesmo você estando ali dentro, eu acho que era uma ideia de tipo, cara, eu sei que é difícil, mas vamos lá, olha, tá todo mundo aqui unido num só coração pro mesmo objetivo, entendeu?
Sim, com certeza. Bem, só pra gente dar alguns detalhes antes da gente finalizar esse, um membro sobreviveu apenas, o Rio D'Angelo, que filmou toda a mansão após os suicídios. A fita não foi mostrada para a polícia até 2002, e as mortes foram amplamente cobertas e divulgadas pela mídia na época. E isso é interessante, né? Hoje, 19 anos depois, a gente citou o site, né? A gente tava conversando, quem mantém eles é o Mark e a Sarah King, que eles gostam de manter as suas identidades ocultas, e respondendo apenas por TELAR, que seria uma sigla para The Level Evolutionary Above Humans, ou a palavra hebraica para verdejante, ou simplesmente we, nós, né, que é interessante, né? Então, quer dizer, eu não sei necessariamente se a gente pode considerar que o culto existe oficialmente, sendo que são só duas pessoas, né, ou são mais, eu já não sei, mas é bizarro.
É, e só pra dizer como realmente teve uma cobertura enorme da mídia e tal, e esse é um caso que ficou muito famoso e foi marcante nos Estados Unidos. E eu lembrava, porque eu tinha assistido, eu tava tentando achar aqui, consegui achar. Tem um episódio de CSI que é baseado nesse caso. É um episódio chamado Shooting Stars, ou Estrelas, acho que Estrelas Cadentes, a tradução no português, que fala exatamente isso. É um culto de OVNIs que vai pro deserto cometer suicídio tomando drogas. E daí, enfim, o CSI percebe que nem todo mundo se matou e vão tentar descobrir quem que não se matou, ele no meio e tal. Mas só pra mostrar como realmente é um tema que tá muito na memória das pessoas e que foi muito explorado pela mídia, né?
Total. Eu posso dizer que eu fui atrás bastante pra ver os vídeos e tal, porque eu me lembro de ter visto isso, sei lá, tipo, num domingo, num Fantástico, junto com a minha família, sentada na sala. E isso, inclusive, foi discutido na escola pelo nosso professor de ética, né? Porque os alunos ficaram, tipo, meio, opa, por que as pessoas fazem isso? E eu lembro que a gente discutiu isso numa aula, porque eu tenho uma lembrança muito, assim, exata do paninho roxo. É uma coisa meio bizarra isso, então acho que acabou me marcando e por isso eu fui atrás de ver os vídeos e tal, e fiquei um pouco mais impressionada depois de vê-los. Mas eu me lembro direitinho da filmagem do beliche e tal, é bizarro, eu acho que me marcou de um jeito ruim.
Com razão, né, ter te marcado de um jeito ruim.
É.
Exatamente.
Uma mulher se tornou responsável por uma crise política profunda na Coreia do Sul. Ela é muito amiga da presidente.
Nos seus quase 4 anos à frente da Coreia do Sul, Park Yong-hee enfrenta seu maior desafio: explicar como uma amiga sem cargo oficial teve acesso a documentos sigilosos, interferia nas nomeações e até decidia as cores das roupas que a presidente deveria usar. E esse é só o início da investigação, que tem como foco principal Choi Soon-sil, que está presa em Seul e já deu 3 depoimentos à promotoria. Ela é uma antiga conhecida da presidente. A imprensa sul-coreana não sabe se a chama simplesmente de amiga, confidente ou conselheira espiritual.
Então, galera, a gente iria encerrar agora o podcast, só que é claro que acabou estourando um pouco essa coisa da Coreia do Sul, e a gente vai precisar falar sobre, né, que é a questão das oito deusas e esse escândalo político, que acho que não tem nenhuma resolução ainda. Então, provavelmente, quando esse cast sair, já deve ter sido atualizado alguma coisa. Mas vamos lá. O que, que aconteceu? A Coreia do Sul tem a presidente que foi eleita em 2012. O nome dela é Park Geun-hye. Ela foi a primeira mulher a assumir o cargo. E o que, que aconteceu? Ela é acusada de se deixar controlar, de ser um fantoche de uma conselheira mística e de um grupo, uma seita religiosa, que seria a Choi Soon-sil. Então, são nomes complicados, vamos tentar aqui não fazer vocês se confundirem. Bem, essa organização se chama As Oito Deusas e eles recebiam esses assuntos e segredos de estados, além de tomar decisões no lugar da presidente. Como é que isso estourou, gente? Vamos lá. Enquanto alguns anos isso era apenas um rumor da coisa, tipo aquelas teorias da conspiração, do tipo, ah, vão implantar o comunismo, médicos cubanos vão pegar suas armas e invadir o Brasil pra implantar o comunismo, qualquer coisa assim. Era, passava nessas teorias da conspiração maluca. Só que o que aconteceu? Cerca de algumas semanas atrás, a rede coreana de TV a cabo, a JTBC, disse ter obtido um tablet descartado de Choi. Choi seria essa líder religiosa, não a presidente, que continha documentos secretos, incluindo 44 discursos da presidente datando de 2012 a 2014, todos escritos por Choi. Esses textos da presidência tinham trechos destacados, seguidos por comentários de Choi, sobre como a presidência deveria agir e o que falar. Ela também aconselhava sobre o que vestir, as cores em cada ocasião. O canal também mostrou imagens da conselheira dando ordens a Park e comentando seu itinerário de uma viagem internacional que ela faria alguns dias. E na quarta-feira do dia 26 de outubro, né, promotores invadiram a casa para buscar os pertences de Choi e dois escritórios da empresa que ela controlava. E a suspeita é que ela teria recebido $69 milhões. Então, assim, só para deixar resumidamente, o que, que aconteceu? Tinha uma suspeita muito grande dessa mulher, até o momento ninguém sabia de muita coisa, mas que tinha algum envolvimento de corrupção no governo. A Choi soube disso de alguma maneira e falou o seguinte: quer saber, eu vou sair daqui e escapulir. Ela tá desaparecida até hoje. Ela sumiu, escafedeu, e ela, enfim, jogou fora tudo que poderia incriminar ela. E tava o tablet nisso, só que o tablet foi recuperado. Ela não, enfim, deu cabo do tablet. Ela imaginou que, sei lá, que ninguém fosse mexer ou qualquer coisa do tipo. E aí foi quando descobriram isso tudo e acabou caindo a casa pra presidente, que tava sendo meio que um fantoche nas mãos dessa mulher.
Andrei, a Choi, ela já foi presa, inclusive. Ela foi encontrada na Alemanha, se eu não me engano. A princípio, foram dadas declarações de que ela tava muito doente, ela não ia conseguir fazer a viagem de volta pra Coreia, mas ela já voltou pra Coreia e já foi presa.
Ah, é? Tá. Então, novas atualizações das atualizações.
Breaking news.
Breaking news. Não, não exatamente, tem 4 dias que ela foi presa. Mas... ela já foi presa e foi e tá sendo esperando que ela comente mais o caso, enfim. Vamos ver quais vão ser os próximos capítulos dessa novela.
Sim. Agora, para explicar um pouquinho desse contexto, dessa relação das duas, o que, que acontece, gente? A Park, que é a presidente, ela é filha do falecido ditador Park Chung-hee, que foi um ditador presidente de 63 a 79. E tanto ele como a sua mãe foram assassinados quando ela era muito jovem, nos anos 70. O pai da Choi, que é a líder religiosa, o Choi Tae-min, era fundador da seita chamada Igreja da Vida Eterna, que se referenciava como o Buda do Futuro. E, cara, o Buda do futuro. Tô imaginando Robocop, Buda Robocop.
É, mistura cristianismo com xamanismo também, é mó padrão.
Não, e a gente volta pra mesma ideia das outras, né? De você misturar várias ideias, várias religiões, várias filosofias e criar uma coisa muito doida na mistura aí.
Sim, mas é interessante porque o que ele acabou citando aí, o xamanismo, é bom a gente deixar claro que essa seita, ela não faz parte nem de perto dos ritos xamânicos da região. Não é algo tradicional. Foi algo realmente faz parte daquela salada louca que o pessoal mistura, né?
Xamanismo é outra palavra genérica pra dizer várias coisas que não necessariamente tem uma ligação muito profunda entre si, né? É tipo, como vou chamar uma religião tribal? Eles chamam de xamanismo, mas tem muito arquétipos específicos, assim.
Sim. E o que, que aconteceu? Esse cara, o Choi Tae-min, que era esse cara, ele ajudava o presidente ditador na época. Ele era meio que o Rasputin. Vou deixar assim, o Rasputin coreano do ditador.
Consigliere.
Exatamente. O que, que aconteceu? Depois que o pai da presidente morreu, ele se aproximou da filha e falou com ela. Falava que ele conseguia se comunicar com o espírito da mãe dela, que tinha morrido. Então a Park, ela se tornou próxima não só do lado místico do próprio Rasputin coreano, como da filha dele, né? E é interessante porque o Rasputin coreano morreu e a filha meio que tomou o cargo da seita pra si. E acabou até modificando algumas coisinhas, mas elas sempre mantiveram essa relação meio que de... Como é que eu posso dizer, de parceria, acho que a gente pode dizer assim. Em um documento vazado pelo WikiLeaks em 2007, afirma que o Choi Tae-min, o Rasputin coreano, teve controle completo sobre o corpo e a alma de Park durante seus anos de formação. O New York Times acabou lembrando que nos anos 70 houveram rumores que a jovem Park teria engravidado do místico. Olha que sinistro. Era realmente o Rasputin maligno, cara. Enfim.
Surreal.
E o ditador Park foi assassinado em 79 pelo então diretor da agência de inteligência sul-coreana, Cassia. Cara, K-pop agora é Cassia, né?
Cassia. Cassia.
O Kim Jae-gil, que ao se confessar, alegou ter assassinado o presidente por este não impedir o místico, né, o Rasputin coreano, de se aproximar dos interesses do Estado. Então meio que... cara, ele parece uma intriga de grande família da Coreia. E o que acontece? A Choi, que é a filha do Rasputin coreano, seria membro dessa organização que meio que acabou se modificando para as oito deusas, como o próprio nome diz. Juntamente com outras sete senhoras coreanas, cuja identidade não foram reveladas ainda.
Ô, Andrei, não, peraí, só uma coisa. A Choi, filha do Rasputin coreano, a Rasputina coreana aí, ela é membro ainda, ela é responsável pela ordem do pai. Só que existe ela e mais sete pessoas pertencentes a outras ordens, outras senhoras, que não é necessariamente a mesma ordem, que compõem uma outra ordem chamada Oito Deusas. Se não me engano, é isso.
Ah, então é porra.
Não é a ordem dela que chama Oito Deusas.
São duas coisas separadas.
É isso mesmo, são duas coisas.
Então assim, ninguém sabe quem são essas outras sete pessoas, inclusive desconfia-se que ela era o braço espiritual, e aí tem alguém que seja braço econômico, braço militar, braço, sabe? Tenha vários braços essa oito deusas. Isso aí também é teoria da conspiração, por enquanto. Aliás, vai se fuder, né? Já tá tudo aí na cara.
Essas teorias da conspiração também dizem que essas oito deusas, como o Keller falou, né? Que cada uma controla um braço, entre aspas, né? Cada uma tem um arquétipo, e é desse arquétipo que vem esse controle que o Keller falou. Então, essa aqui cuida do braço econômico. Essa escreve, né? Cuida do lado espiritual e aconselha o que deve vestir, a cor que deve usar, blá, blá, blá. Então, cada uma tem um aspecto.
Então, o que acontece, que dá mais medo, entre aspas, a isso, é porque essa bagaça das oito deusas, ela pode ser uma coisa muito mais antiga e governando o Estado já há algum tempo. A gente sabe que existe o controle da Choi Sun sobre a presidente há pelo menos 10 anos aí, que é o tempo que tá ativo o poder dela e coisa e tal. Uns 12 anos aí, contando, se for contar o pai também e coisa desse tipo. A gente sabe que ela tá influenciando o poder diretamente nesse período. Só que há quanto tempo existem as oito deusas, não dá pra caçar. Porque mesmo assim o que encontrou foi situações abertas e alguma coisa. A ideia é que com ela presa agora, eles consigam descobrir isso, até onde vai esses tentáculos, né?
É interessante porque meio que já se sabia, entre aspas, assim, já era meio notável que quem comandava o governo na Coreia eram grandes indústrias, né? Como, enfim, acontece com vários outros governos. Mas o que foi meio escandaloso nesse caso não foi descobrir que tinha um conselho de grandes indústrias mexendo as mãos da presidente. Foi ter esse lado espiritual junto. Então, assim, é bem complexo a forma como o controle é entendido, assim. Então, tipo, ter um conselho de grandes empresas controlando o presidente, tudo bem, normal. Ter um conselho que vai muito além e que a gente realmente não sabe nem o que exatamente são o conselho das oito deusas, aí começou a ficar meio esquisito.
O que acontece também, que é engraçado, é porque durante muito tempo você tem aquelas falas de que existe, sei lá, um clube Bilderberg, né, que se encontra em algum lugar e aí tem lá líderes bancários do mundo. Ou que existe um Illuminati da Baviera, coordenado por um novo Adam Eisenhower, porque eles se sentam pra conversar a respeito. Sabe, mas isso é uma coisa muito 007, manja? Conselho do mal, né? E não, a gente chegou num ponto que isso não se acreditava nessa coisa. E aí se encontra vestígios de um grupo nesses moldes, nesses exatos moldes, comandando um país que tem crescido e tem se destacado bastante, e inclusive é uma potência mundial bélica e o caramba 4. Entendeu? Não é governando, sei lá, uma família, um grupo que governa um país que está na África subsaariana, que foi colonizado pelos portugueses há muito tempo e está metido em guerra tribal. Não, a gente está falando do, talvez um dos países orientais mais, entre aspas, ocidentalizados, assim, saca? É uma loucura.
Não, com certeza. Um dos líderes asiáticos economicamente, com certeza.
E tem falas até de sacrifícios ligado a isso. Teve gente levantando a possibilidade de que aquela barca, balsa, que teria afundado lá no evento que aconteceu na Coreia, ela tá ligada a um sacrifício feito pelo grupo.
Nossa, eu ia falar desse barco agora.
É, velho, então assim, é um nível de bizarrice que, porra, você entendeu? As séries têm que melhorar muito pra alcançar a realidade agora.
Não, é porque esse barco que afundou, foi um ferry que vai da Coreia pro Japão, e ele afundou no dia do aniversário do antigo líder, do grande líder Rasputin. E daí muita gente diz que na verdade foi um sacrifício que a presidente ajudou a fazer pra tentar trazer ele de volta à vida, que aparentemente não funcionou. Mas parece que tem muita coisa de que eles não, a equipe do ferry não tentou pedir ajuda, tem mensagens esquisitas que foram deixadas dentro do barco, é bem esquisita a história.
E quando fala de fantoche, é fantoche mesmo, né? Controlavam a fala, a roupa, o lugar. Gente, controlava tudo de uma presidente. Saca que é isso? É tudo, roupa, tudo. Ela era um boneco. Ela foi criada para isso, aliás. Inclusive, a escolha dela para concorrer à presidência foi justamente para ela ter essa cara de que nós somos democráticos, mas eu ainda permaneço com as austeridades do meu pai, porque ela é filha de um ditador, né? Então é toda uma coisa de montagem mesmo. Ela não tinha uma vontade própria, uma criação. Essa que é a fala que é feita.
Sim, sim. Inclusive, a gente tá falando aí dessa questão de sacrifício. Por enquanto, não tem nada confirmado, é tudo especulação, mas existem também acusações e relatos de assassinato e prisões de pessoas, né? Essa questão de tanto políticos quanto civis. Que ameaçavam expor essa organização e a reputação da presidente. Então também teria esse tipo de acusação envolvendo, né? E, enfim, após revelações na mídia, milhares de sul-coreanos estão nas ruas pedindo que a presidente renuncie ao cargo. Ela, por sua vez, foi a público dizer que sentia muito e que Choi apenas ofereceu apoio em momentos difíceis. Ela afirma que a amiga somente dava opiniões pessoais e sugeriria frases e coisas assim. Tipo assim, abre aspas. Ela só dá umas sugestõezinhas, né? Aquela coisinha me ajuda, monta meu visu, né? Pra me ajudar.
A bicha é só minha amiga.
Gente, e é uma troca válida, porque para pra pensar. Se eu sou um adivinho, eu, Keller, sou um adivinho. O Andrei, ele é o presidente aqui da Freaklândia.
Frickstão, porra, Keller, não me fode, é Frickstão.
É, do Frickstão, desculpa, foi mal. Ele é o presidente aqui do Frickstão. E aí, eu sou o vidente do Frickstão. E eu e ele tem essa relação, e ele me passa documentos com antecedência sobre assuntos relacionados à economia, coisa mundial e tal. Mano, minhas previsões vão ser foda pra caralho. Porque eu já tô com informação Sim. privilegiada do governo, né? Então tem Sim. toda essa... Tanto é que a mídia brasileira e mundial também, eles estão com muita vergonha de tratar isso como um caso religioso e místico, pá, e eles estão chamando de tráfico de influência.
Ligando novamente esse caso, né, de que você pode ter... É muito normal que um presidente tenha uma pessoa que escreva o seu discurso, mas essa pessoa não pode ser ligada a nada religioso ou espiritual, porque aí é que fica... bizarro, né? Vou citar um caso que aconteceu agora, eu não sei se vocês estão acompanhando, esse é meio novo, né? Processo eleitoral nos Estados Unidos, Trump, né? E a Hillary, e cada hora uma acusação de uma coisa pra lá e pra cá. E a nova acusação que saiu agora é que, putz, agora eu não sei qual é que é uma tradução correta para o cargo dele. O chairman da campanha da Hillary, que é o tal do John Podesta, ele vazou, é WikiLeaks também, vazou que ele teria sido convidado pela Marina Abramovic. Vocês conhecem aquela artista plástica que inclusive fez recentemente aqui uma mostra no Brasil, ficou um tempão e tal, que ele teria sido convidado para ir a um jantar na casa dela e ela teria falado que esse jantar era o Spirit Cooking Dinner. O que, que é esse Spirit Cooking Dinner? Tem vídeos, inclusive no YouTube, dela, é uma performance artística onde ela banha um boneco de argila com uma mistura que ela diz que é sangue, urina, sêmen e leite materno. E aí, pois é, e aí a galera do Trump já tá dizendo que a Marina Abramović faz rituais satanistas, aí falaram que baseados, pra vocês verem como a galera entende bem, né, baseados no satanista Aleister Crowley, aí falaram que a campanha da Hillary é baseada, ela faz trabalhos ocultos, e que a Marina Abramović é mó bruxona, e que tá dando apoio por trás com estes bizarros jantares ocultos, onde as pessoas comem sangue de porco com urina e sêmen, sabe? Então, assim, meter um negócio que a pessoa acha que é religião no meio, ferrou, cara. Vão surgir essas teorias malucas, entendeu? Até vou passar o link maluco aqui pra vocês verem. Se for interessante, você coloca no post, Andrei.
Ah, é isso aí. Galerinha, a gente vai encerrando. É muita coisa pra falar. Já são quase 2 horas de bruto. E Guilherme, desculpa qualquer coisa. Amamos você.
Foi mal, Guilherme.
Saudade do Guilherme. Beijo, Guilherme.
Beijo, Guilherme. Te amamos.
É isso aí. Cara, com certeza vai merecer aí mais uma pauta, vai merecer tiar de mesa, vai merecer muita coisa. Então vamos pro encerramento. Keller, conclusões finais e, enfim, o que você tiver aí pra anunciar.
Minha conclusão é que Witches and Magic is for Hillary.
Você tá que tá, puta que pariu. Ai, meu Deus do céu, Tufá.
A minha conclusão principal, desconfiem, amiguinhos, desconfiem de coisas assim, trazem verdades completamente absolutas, desconfiem, pensem bem nas coisas.
Olha aí, ó. E Ju?
Na hora da carência, o chocolate é o melhor caminho. É isso que eu digo. Cuidado com essas pessoas que pegam você na carência aí, né? Come um chocolatinho, liga o Netflix and chill. Acho que é melhor do que você entrar numa seita dessa.
Isso. Tô carente, quero muito conversar com alguém. Vai lá e conversa com aquele robô da Petrobras que tem no online.
Com os bots do Telegram, né?
Os bots do Telegram. Deixa quieto isso aí, gente. Deixa quieto isso aí. Que está morto, está morto.
Isso. É isso aí. O que está morto não pode morrer. É isso aí, assim a gente encerra aqui mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. E é isso, galera. Lembrando a todos que não olhem para trás. Queria fazer uma referência bizarra, mas vai ser tão bizarra que eu nem vou fazer.
Pense que ideia genial, né? Assim, tudo bem, não vou ficar quieto quanto isso.
Não, mas o...
Caralho, tu passa
gostei, tu passa controlando, né? O que tá acontecendo? O que eu acho?
Eu sempre me controlo, porque eu fico com o microfone no mudo, vocês não me veem, não ficam me ouvindo, reclamando.
Conversando
falando
com o seu próprio,
coisas.
Né? Eu sei de uma coisa, eu era pró-Trump agora, já que o demônio tá aí, do lado da Hillary, eu sou pró-Hillary.
Caralho, Kelly, você não sabe como eu vou cortar isso com força.
Ah, deixa só eu contar uma coisa que eu tenho que falar. Tinha um maluco que era o Jack Parsons, que ele fez uns ritos pra trazer uma criança mística, demoníaca, satânica, que ia comandar os exércitos no Apocalipse, né? Ele fez esse rito pra trazer. Ele terminou o rito e tal, e no mesmo ano nasce a Hillary Clinton. Deixo isso no ar.
Eita.
Mas o Jack Parsons é louco, tá? Só pra galera avisar isso.
Ai, ai.